Olá, meninas e meninos também. Vamos entrar agora na semana 3 do patch. Na verdade, a gente vai entrar na semana 3 e semana 4, né? Por causa que nesse patch, volume 3, as duas estão juntas, porque é um assunto extenso. Opa, preguiça, a gente não sabe ainda. Mas estão lá, as duas são 3. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre o que é estética e também falar sobre um filósofo chamado Immanuel Kant. Mas vamos começar com estética. Estética, geralmente, nosso senso comum, no nosso dia a dia, hoje em dia, a palavra que vocês mais gostarem, a gente associa muito o conceito de estética a algo referente a cuidados corporais ou cuidados com a forma. A questão é relativa à beleza, mas é mais relativo ao cuidado, manutenção e até querer ser bonito, né? E a gente deixa totalmente de fora o caráter científico do que é estética e o que ela representa dentro da discussão filosófica. Vocês devem já ter visto estética, por exemplo, talvez em uma aula de artes também, porque é a matéria, porque, resumindo todo o contexto, estética é a filosofia da arte. Tá, já sabemos disso. Estética, filosofia da arte, ou seja, ele é um conhecimento prático, é um conhecimento teórico e é um conhecimento racional. Mas o que que significa filosofia da arte? O que que a gente vai estudar? Tudo bem, a arte, mas que aspectos? Primeiro, a gente tem que. Lembra que eu sempre falei para vocês que filosofia, ela é uma visão de mundo, uma visão diferente. Quando a gente estuda lá falando de mitologia, é uma visão, vai ser uma visão diferente da visão religiosa. Bom, são características diferentes. Então, ela é totalmente, é outra coisa. A estética, por ser a filosofia da arte, ela também é uma outra visão. A arte é uma outra, é um outro ponto de vista sobre como a gente encara o mundo. E no caso, a arte, a gente vai conhecer o mundo através dos nossos sentidos. É conhecer o mundo de maneira sensível. Os nossos sentidos, vocês sabem, né? Visão, audição, paladar, olfato. Tudo isso. O tato também, eu sempre esqueço do tato. Se a gente for ver, a gente for analisar, a arte, as formas de arte são coisas que estão ligadas a isso, a arte visual, o canto, a poesia, paladar e olfato. A gente acha que não, mas a gastronomia é uma forma de arte. Quem já viu MasterChef sabe do que eu tô falando, porque tem pratos lá que são literalmente muito lindos. Claro, a gente sempre dá aquela zoada falando assim, que é isso? Isso parece que tá ali no fundo do meu ralo. Mas, para a pessoa entendida, aquilo ali, empratar uma comida, que é o termo certo, é muito bacana, é muito lindo. Isso agrada os sentidos, e eu vou chegar exatamente nessa parte de agradar os sentidos quando a gente falar do Kant. O olfato, o perfume, fazer perfume, não sei se vocês sabem, é uma arte. Já viram esses filmes mais pretensiosos, que tem sempre alguém, me desculpe, tem sempre alguém experimentando vinho da cheira. Então, fazer um perfume, fazer um bom vinho, que também é uma forma, é artístico. Qualquer coisa que vai lidar com os nossos sentidos, que vai chamar a nossa atenção, isso é arte, é uma maneira de ver o mundo. A gente coloca, geralmente, o paladar e o olfato ficam um pouquinho mais para trás, né, nessas discussões, porque a gente sempre olha muito para o tato, só complementando aí, o tato é a escultura. Dá para você ver, dá para você sentir. Queira Deus que vocês um dia vão no museu. Eu, particularmente, gosto muito de obras renascentistas. E tem cada coisa linda. Tipo, você vê ali um bloco de marfim e você vê que a pessoa tá usando um véu. Tipo assim, é tocante, é muito lindo. Mas tem essa coisa do toque. Também é uma forma também para alguém que é cego, então, mais ainda, porque é através do toque que ele vai conseguir compreender o mundo. A gente lembrando as aulas para trás do Heidegger, é através do toque que ele conhece e aparece para o mundo. Isso a gente deixa para outros momentos de discussão, mas a gente falando é isso. Tudo que vai mexer com os nossos sentidos é uma maneira de encarar o mundo, de encarar a realidade, principalmente quando a gente fala de, pelo menos na minha opinião, muito sobre quadros, esculturas, música e. Quadros, esculturas, músicas e livros. São obras de arte, filmes também, que são. Pega muito pelo visual. Um filme, quando eu falo filme, é qualquer coisa audiovisual, tá? O cinema, por sinal, é considerado a sétima arte, né? Mas qualquer coisa audiovisual, assim, que te necessita, cara. É uma coisa que eu acho muito engraçado é quando a gente começa a ler comentários de sites, de Facebook, a pessoa usar o termo, empregar o termo artista de uma maneira pejorativa. Geralmente para falar que às vezes a pessoa só é famosa, é uma Kim Kardashian. A artista, não, ela não, se ela não mexe com arte, se ela não mexe querendo chamar os seus sentidos, ela não é uma artista. Artista é aquele que é o ator. O ator é um artista. Geralmente, eu acho mais engraçado isso quando elas falam esse pejorativo pro artista. Pro ator, ah, nossa, esses artistas. Não, ele é um artista mesmo, é a profissão dele. Mais que um ator, ele é um artista. Dentro dessa discussão de racional sobre o que é estética, o que é filosofia da arte, o ator, ele é um artista. E é muito engraçado ver, por favor, não façam isso, as pessoas se dirigirem. Ah, às vezes, para falar de um grande ator, né? A pessoa usa o artista para diminuir aquele que ela não acha que tá no mesmo patamar do ator que ela gosta. Ela usa, aí ela fala assim: ah, não, esse é um ator, não esses artistas. Não, aquele grande ator que a pessoa quer falar bem, ele também é um artista. E quando você fala o artista num tom depreciativo, você também tá falando que o seu ídolo, a pessoa que você é fã, que é um grande ator, ela também. Ela tá inserida ali, então você também, no caso, você não tá elogiando, você tá falando meio mal dela. Mas continuando. Desculpa, gente, deu uma engasgada. Mas continuando, fora isso tudo, a gente também é um pouco inserido nisso, porque a gente tem cuidados, estéticos com qualquer coisa que a gente faz, com qualquer coisa que a gente produz. A gente tende a achar que cuidados estéticos seria só arrumar o cabelo, cuidar da pele, tá vestido bem. Isso é sim, cuidados estéticos, mas também no sentido que eu tô falando aqui para vocês, no sentido de ser racional, de seguir uma linha meio científica. Se a gente fosse aprofundar mesmo no conceito estético, a gente ia chegar na moda. Moda, ela faz parte desse conceito estético. E ela segue um ditame, ela segue um propósito, que eu vou chegar nisso falando daqui a pouco, mas ela segue porque a gente segue isso e a gente tem essa noção, a gente quer que tudo esteja bonito, a gente tem, o ser humano tem essa necessidade de olhar para aquilo e falar assim: nossa, isso tá bonito, isso tá bacana. Já fez uma coisa mal feita, você fala assim: nossa, mas isso tá uma meleca, tá feio, ai, nossa. Você até olha assim e fala assim: ah, tá feio, né? Tipo, a gente vive zoando bolo de confeiteiras que não fazem as coisas muito bem. Porque a gente tem essa necessidade. Mas continuando, estética mesmo, vamos lá. Filosofia da arte, ela vai ser o estudo das formas de arte, ou seja, essas formas que envolvem os sentidos, dos processos de criação das obras de arte, ou seja, o que levou o ator. O cantor, o compositor, o pintor, o escultor, o. Não, eu não sei como é que fala. Não, o cozinheiro. O mestre cook, o chefe. O chefe, o cara lá que faz perfume, que também tem o um nome certinho e eu não sei. A filosofia da arte, ela vai levar em consideração qual foi o mecanismo, quais foram os critérios. O caminho percorrido para aquela obra de arte ser criada. E também, arte são. Aí que entra essa coisa que eu falei da moda, são as relações sociais do artista e da obra de arte, as relações éticas do artista e da obra de arte, e as relações políticas. Porque uma coisa que vocês têm que saber, a arte, ela é crítica. Ela não é avulsa. Ela, aquilo, lembra? Vocês devem, todo mundo já passou por isso. Já teve, em aula de português, aquela pergunta daquele texto que todo estudante odeia, que é: o que o autor quis dizer com esse texto? Isso é arte. Isso é filosofia da arte. Quando vocês respondem essa pergunta, vocês estão fazendo estética. Porque ele tem um motivo, nada de graça. Eu já cansei de falar isso para vocês, provavelmente também a Corina, professora de sociologia, já falou isso para vocês, talvez de uma outra forma, que nada de graça, gente. Lembra quando eu falei em cultura que a gente criou tudo? Então, nada do que tá rodeando a gente é natural. Tudo de alguma forma o ser humano ele modificou, porque tudo é cultura. E a obra de arte não vai escapar disso, por causa que ela vai ter uma relação social com aquilo. Por exemplo, eu acho um bom exemplo disso. Grafite. Grafite tem uma relação social, porque é uma arte que vem da periferia, então ela tem um discurso social muito grande. Ela tem a discussão ética, se é legal ou se não é legal fazer grafite, qual que é a diferença do grafite para pichação. Até a própria pichação entra nessa discussão de filosofia da arte, nessa discussão estética. E política, por causa que eu acho que política e as críticas sociais, elas são meio aliadas, né? É de uma periferia, e a política porque ela tá falando de coisas que acontecem no dia a dia. Ela é uma voz de um povo sem muita representação. Então, ela tem essas características e a estética, ela vai estudar os porquês, na verdade, né? Os porquês. Diz, ai, nossa, eu fico agora agarrando os porquês de por que fez aquilo mesmo. Tipo assim, qual é. Ele fez aquilo, a forma da arte que ele estudou, o processo de criação e as ligações. As ligações são essas, são a crítica envolvida. E crítica, a gente geralmente tende a achar que crítica é falar bem ou mal. Não. Crítica é você dá o seu parecer, a sua visão de mundo através da arte, como eu disse, ela é uma forma assim, mas a sua visão de mundo. Às vezes a arte ela vai vir para legitimar e para confirmar aquilo que já tá ali, mas também a arte vai vir para falar de uma coisa que não tá certa. É uma forma de expor para a sociedade as nossas falhas. Um bom exemplo disso é a discussão sobre politicamente correto. O politicamente correto e o incorreto. Se é legal um humorista fazer piadas com grupos socialmente oprimidos. Ah, uma piada com um negro, com uma mulher, com a comunidade LGBTQ. Isso é legal? É bacana? O que é? Só que uma coisa que não dá para fazer, se a gente também aprofundar nessa questão de estética, de arte, é falar que a pessoa que faz, ela não é um artista. Porque a gente tende a achar, geralmente, essas questões, essas coisas relacionadas às ciências humanas, como algo mais do que ela é. Ciências humanas, isso aí agora é algo meu que não, nem tá no PET, é um adendo que eu falo, ela não é de caráter político. Ela leva em consideração nos estudos, mas uma disciplina, ela não tem lado político. Não quer dizer, ah, falo no meu caso, né? A filosofia geralmente é coisa de esquerda, se a gente for levar em consideração as características políticas. Não, não é. Ah, você estudar filosofia, você não vai ser alguém de esquerda, e nem muito menos alguém de direita. É a sua visão de mundo, é o seu senso crítico, são os seus sensos estéticos que vão entrar ali. O que você vai escolher fazer com eles é algo seu. Então, para mim é um problema na arte muito grande as pessoas apontarem e falar, porque elas. O discurso do outro não se encaixa no que eu acredito para mim e diminuir, falar assim: ah, o que ela tá fazendo não é arte. Isso vale para todo mundo. Vale para o cara que votou no Bolsonaro e fala que o artista que critica o Bolsonaro não está fazendo arte. E vale também ao contrário. O artista que, por exemplo, critica o Lula e o cara vira e fala que ele não está fazendo arte porque ele está fazendo aquilo. Os dois são artistas. Eles só apenas conceberam o processo artístico deles de maneira diferente. É uma coisa que vocês têm que ficar guardado, acho que muito, mais do que o PET, mas por aula mesmo minha. Eu, como professora, quero que vocês guardem isso. Não existe lado político. Não dá para você dizer que um artista é político. Eu compliquei. O que eu quero falar é isso. O artista, ele não. O artista em si, o artista com A maiúsculo, a essência do ser artista, já que a gente estava falando de ser, né? A essência do artista, ela não tem um lado político. O artista, ele não é A nem B. O artista, ele pode ser tanto A quanto B, ou até C. Isso vai depender. Há várias visões políticas no mundo, e o artista vai se encaixar nela da melhor forma com que ele concebe o mundo para si mesmo. E a estética, ela vai estudar exatamente isso. Ao artista, a posição política dele é B, então por isso as noções éticas dele são essas, que apresentam em tal obra assim, assim, assado. As referências sociais dele são assim, assim, assado, por isso ele fez a peça dele, a obra de arte dele, de tal maneira. É isso que a gente tem que estar tá sempre guardando. E para terminar essa parte de estética, vai ser através da arte, eu já falei isso, né? Só através da arte que a gente vai expressar os nossos conceitos estéticos, e conceitos estéticos é beleza, é representado pelo que é belo. Então, resumindo tudo, estética, filosofia da arte, ela vai se preocupar com os nossos conceitos de beleza, com os nossos conceitos do que é belo. Então, dentro disso, nossa, hoje o podcast vai ficar grande. Me desculpem. Eu gosto do tema. Dentro disso, o primeiro filósofo que a gente vai estudar é o Kant. O Kant, ele é alemão. E agora estudando para aula de vocês, eu percebi por que que ele faz essas coisas, né? Bem alemão mesmo. Principalmente quando a gente estuda. Nossa, acabei de chamar o Kant de nazista, mas é um pouquinho disso, né? Não que ele seja, né? Porque o Kant, se eu não me engano, é do século XVIII. O Kant, ele é um iluminista. E o Kant, ele tem. A estética dele segue o processo dele de criação filosófico mesmo. Ele tem essa coisa de falar que tudo pode ser algo universal. Todos podemos pensar da mesma forma e agir da mesma forma. Esse é o ponto de partida. Eu vou ver se vocês vão ver que ele sempre parte disso. E na estética não seria diferente. Primeiro, o Kant vai falar que a estética, ela é objetiva. Como é que ela é objetiva? Porque, na verdade, ela tem que ser objetiva, ela não tem que ser mais subjetiva quando é pelo sujeito, não. No caso dele, é o contrário. Ele coloca como ponto de partida a questão do prazer. Prazer não é um sentido prazer que vocês conhecem, não. Prazer é de você olhar algo belo e aquilo você se contemplar. Sabe quando você vê uma coisa muito bonita, você fica assim, nossa, que legal. Você escutou uma música. Aí aquela música foi, nossa, foi muito legal, e você toda hora fica no repeat. Ai, vou escutar de novo, vou escutar de novo, vou escutar de novo, porque essa música é muito legal, muito bacana, eu gosto muito. Isso é prazer. Você gostar aquela sensação, tipo assim, nossa, essa música, com perdão da palavra, essa música é foda, eu preciso vê-la de novo. Esse é o prazer kantiano. E a filosofia dele de beleza, ela parte disso porque a gente teria que universalizar o prazer. E o que que seria esse universalizar o prazer? É você se colocar no lugar do outro. Se a gente se colocar no lugar do outro, como o outro quer agir, todos íamos experimentar as coisas da mesma forma. E por que que isso para ele seria legal? Porque a gente ia se aprimorar como sujeito. Por causa que a filósofa, para ele, a estética aqui, ela carrega um objetivo racional, porque para ele o ser humano é extremamente racional. O gosto, ele vai ser universalizado, e quando o gosto ele é universalizado, ele vai aprimorar a minha razão, ou seja, eu vou me tornar uma pessoa melhor, como eu acabei de dizer. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, já viram, vocês já ouviram, vocês também já falaram muito de. É o meu gosto. Gosto é igual bunda, todo mundo tem um. Pro Kant, isso tá errado. Não tem que ser assim. Para ele, todo mundo teria que ter o mesmo gosto. Para ele, todo mundo teria que achar as mesmas coisas quando ouvem, veem, experimentam, sentem, cantam. Tudo. Tudo teria que ter a mesma coisa. Se a gente fizesse isso, a gente seria uma sociedade muito mais evoluída. Ai, nossa. Eu vou ver, não prometo. Mas tem uma propaganda da Boticário que é exatamente o que o Kant fala. Claro, a propaganda da Boticário é fugindo desse conceito de igualdade, mas o mundo, para mim, o mundo kantiano seria daquela forma ali da propaganda. Eu vou ver se eu acho, coloco para vocês assistirem essa propaganda. Mas continuando, o conhecimento seria a gente poderia usar as nossas percepções para construir as percepções subjetivas para construir um conhecimento objetivo. Mas para esse conhecimento ser real, essa subjetividade não teria que ser tão subjetiva, ela teria que ser um pouco mais objetiva, porque todo mundo teria que pensar da mesma forma. É isso, né? É o que a gente chama de unidade da razão. E o Kant, ele vai fazer isso na filosofia dele todinha. A filosofia dele todinha passa por isso que eu falei lá no começo, que isso é muito coisa de alemão mesmo. E a gente continua na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Escola de Frankfurt, que pessoalmente é um dos meus assuntos mais preferidos quando a gente fala de estética. Eu gosto muito de estudar a Escola de Frankfurt. Eu gostava das aulas na faculdade sobre a Escola de Frankfurt. A gente continua, tem uma outra parte também, que agora eu não lembro. Não lembro mesmo, me desculpem, mas a gente continua na próxima aula, tá bom? Tenha uma ótima semana, bons estudos e fé no Pai, que a gente chega lá e volta para as aulas presenciais. Quem sabe, né? Essa vacina aí, russa, vai dar jeito em alguma coisa. Beijinhos e até mais.